Olá, como é bom ter a sua audiência em mais um programa A Igreja em Movimento. No dia de hoje, nós queremos falar da ação social na perspectiva da proteção. Neste conceito cabe muita coisa. Talvez vamos fazer uma introdução e ainda continuar trabalhando esse tema nos próximos programas. Como sempre, também queremos olhar para o programa passado. Nele, nosso tema foi acolhimento. E o texto escolhido foi de 3 João, capítulo 1, versículo 3. Fiquei muito contente quando alguns irmãos chegaram e me contaram que você é fiel à verdade e como vive a verdade. Parte da carta de João ao seu colaborador Gaio. E na oportunidade nós falamos também da pesquisa sobre acolhimento que estamos fazendo em toda a igreja, pesquisa essa que termina hoje e que a gente já de antemão agradece a ampla participação. Tínhamos uma meta mínima de alcance e já alcançamos, mas tudo aquilo que ultrapassar vai dar mais robustez aos resultados da pesquisa. Portanto, até meia-noite ainda é hoje. Ainda dá para compartilhar o link e continuar respondendo. Para acolhimento, então, nós tínhamos usado como conceito receber as pessoas de forma carinhosa, natural, respeitosa e sem julgamentos. Fazer com que as pessoas se sintam importantes, informadas e pertencentes ao local ou ao grupo. Oferecer refúgio, proteção, conforto, abrir o coração e os ouvidos. Acolher e ser acolhido é um gesto de generosidade. Um ato de amor indica qualidade nas relações com cuidado, delicadeza, calor humano e sorriso. Creio que quase em consequência deste programa vem o de hoje, com o conceito de proteção. Se a gente olha as Escrituras Sagradas, a gente percebe que a palavra proteção aparece, mas, especialmente, aquilo que envolve a proteção está muito presente. Eu selecionei 3 textos, a partir dos quais eu quero falar neste programa. Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros, ou na nova tradução, na linguagem de hoje, diz: ajudem uns aos outros, assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Tiago 2:15-16 não usa a palavra proteção, mas fala de coisas que protegem. Diz assim: por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer: que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Mas Provérbios 31:8-9, que vocês já devem ter percebido que é um texto a que eu gosto de apontar muitas vezes, ele usa a palavra proteção, proteger. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos dos pobres, proteja os direitos de todos os necessitados. Proteja os direitos de todos os desamparados. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. 2 vezes a palavra proteção. Mas o que é proteger? Se a gente olha no dicionário, Ele diz, cuidado com algo ou alguém. E aí tem uma frase que me incomodou. Alguém mais fraco. Nós vivemos muito o conceito de que o mais forte cuida do mais fraco, quando na verdade o mais fraco às vezes é mais cuidador e o forte é explorador, é alguém que causa sofrimentos e tudo mais. Nas escalas sociais, nas camadas sociais, nem sempre aqueles que a gente tem como fortes são protetores. Mas é dicionário. E para exemplificar, o dicionário diz infância, idosos, ou seja, ele se reporta a cuidar de alguém em situação mais vulnerável. Mas o outro conceito diz o que serve para abrigar, guarita. Me parece que este já está um pouco mais equilibrado, já mantém a outra pessoa, a pessoa protegida, com certa autonomia. Por isso eu quero também expressar um conceito de proteção que anda dentro de um caminho de alguns verbos. Criar ambiente favorável que garante segurança, autonomia e liberdade. Proteção não é cerceamento, não é anulação, mas proteção é um ambiente. Se eu quero proteção para a minha família, eu estabeleço limites. No terreno eu coloco muro, coloco grades, mas não amarro ninguém. Há um espaço de livre circulação. Aliás, os mandamentos, quando Deus os dá a Moisés, ele não dá os mandamentos como um cerceamento, mas como um muro de proteção. Diz, olha, se você ultrapassar isso, você incorre neste e naquele perigo. Portanto, comigo, aqui dentro, a vida é mais segura desta forma. E visto os mandamentos desta forma, nós poderíamos imaginar quantos sofrimentos a menos se eles fossem seguidos. Eu penso agora só no quarto mandamento. Honra a teu pai e tua mãe. Quantos sofrimentos humanos estão aí postos pela negligência ou pela desobediência deste mandamento? Mas o tema é proteção. Por isso, eu volto este dia a trazer o manual A Igreja em Movimento. Nós ainda estamos no mês de setembro. O mês de setembro que usa duas cores para nos chamar a atenção. Há algumas questões difíceis. O setembro amarelo volta-se à questão da depressão, das doenças da mente, por que não dizer da alma, que muitas vezes desembocam no suicídio. Mas também o setembro verde. Ele que quer abrir trânsito livre às pessoas, dando acessibilidade às mais diferentes situações vividas por seres humanos, diminuindo barreiras, dando oportunidades iguais, pensando a vida, as construções, a educação, tudo, também na perspectiva de pessoas que têm algumas necessidades diferentes, que possuem algumas limitações diferentes das nossas. E nesse sentido, é importante perceber que proteção neste âmbito não significa ter todas as respostas, mas saber apontar onde buscá-las. Proteger a vida das pessoas, na perspectiva, por exemplo, do Setembro Amarelo, não é querer dar uma de psicólogo, não é querer dar uma de alguém que intervém ou receita algo para alguém que vive ou uma tristeza profunda e prolongada, ou até mesmo um quadro de depressão. Mas é perceber que isto existe, aconselhar, encaminhar, fortalecer para que busque apoio profissional. Algumas questões que acometem a alma, acometem a mente física, podem ser espirituais e podem ser trabalhadas pelo pastor, mas algumas ultrapassam isto. Não ultrapassam, estão em outro campo. Estão no campo da doença e precisam ser tratadas por psicólogo ou psiquiatra. Nós cristãos temos uma ferramenta sempre presente, a oração. Mas a oração também precisa apontar para tratamentos. É interessante que, para questões, por exemplo, eu machuco o pé, eu tenho os medicamentos certos. Eu corto a pele, eu preciso fazer pontos e curativo. Todos nós aceitamos que precisa ir ao médico, precisa tratar adequadamente. Mas quando trata do corpo interior e especialmente da mente, ainda temos muitos que acham que isto é bobagem, que isto é fraqueza ou falta de fé. Cuidado! Diagnósticos errados levam a resultados errados, levam a tratamentos errados e resultados errados. Mas hoje eu não quero abordar assim de uma forma muito específica situações, mas o panorama da proteção. Eu quero me valer do estudo que o pastor Reinaldo Littke faz no capítulo 1º do Manual de Ação Social, onde ele discorre, não com estas palavras, mas dizendo, olha, o mundo foi criado perfeito, o pecado colocou situações difíceis ao ser humano e à criação, e em Jesus há uma reconstrução. Há uma nova oportunidade de vida e de relacionamentos. Jesus reconstrói a comunhão com Deus, E aí, dentro dessa perspectiva, ele aponta de alguns exemplos como Jesus fez isso. Ele curou enfermos, visitou angustiados, consolou enfermos, alimentou famintos, perdoou oprimidos e sobrecarregados e colocou-se ao lado dos discriminados e esquecidos e ouviu os seus clamores. E na página 27, cada um destes itens tem referência bíblica que pode ser pesquisada mais profundamente. E então, em uma referência à afirmação bíblica que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus, o autor do texto nos convoca com textos bíblicos como Isaías 61:1, pregar boas novas aos quebrantados, curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. E citando Filipenses 2:5-7, nos alerta de que Jesus não procurou ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Citando João 10:11, diz: como bom pastor, deu a vida pelas ovelhas. E Mateus 20:28 afirma: não veio para ser servido, mas para servir. E segundo o Evangelho de João 20:21, enviou a igreja para o mundo para agir. E nesse sentido, irmãos e irmãs, nós percebemos na vida social, nós percebemos na revelação bíblica que as pessoas precisam de Deus, mas as pessoas precisam de pessoas. E a proteção, ela envolve estes dois níveis. Deus é o grande protetor da humanidade. Mas algumas coisas ele faz por meio de mim e de você. O texto de Tiago, há pouco lido, de Tiago 2:15-16, diz: olha, não adianta dizer que Deus te abençoe se não der casaco e comida. Deus te proteja se não der aquilo que vai proteger durante as próximas 24 horas. Então, nesse sentido, amados irmãos e irmãs, Deus nos faz instrumentos de proteção. Passa pela cabeça tanta coisa, tantas coisas que nós vivenciamos nesses últimos dias. Neste mês de setembro, a morte de uma adolescente jovem por estupro. Proteção. Proteção envolve perceber e antever problemas. Não numa paranoia e ver em tudo problema. Mas existem certas coisas que têm uma lógica. Onde a história me mostra que, se continuar nesse rumo, vai dar nisto. Muitas coisas que a gente pensa nem dá para dizer ao vivo. Mas o que pensar sobre a violência contra a mulher como um todo? Aliás, eu vou ainda preparar um programa sobre isso. Eu trabalhei de 2006 a 2014 num programa de superação da violência contra a mulher na organização cristã Diaconia, e o foco era trabalhar isso junto às igrejas e de uma forma mais contundente em Natal, mas também em Fortaleza, no interior do estado, e algumas incursões em João Pessoa e Recife. Claro, na presença de muitas igrejas, sempre não especificamente em uma denominação. Normalmente, a violência contra a mulher dá sinais. E sinais de tristeza em momento de alegria. Não é normal. Dá sinais de maquiagem exagerada num dia comum, para esconder o que aconteceu. Dá sinais numa retórica pública de palavras pensadas e lentamente colocadas pelo agressor como sendo cheias de conceitos, cheia de espiritualidade para maquiar o ser violento, traiçoeiro e, por que não dizer, demoníaco, que às vezes está por trás desta redoma conceitual. Proteção. Existem partes do corpo que não batem na quina da escada. E existem sinais no corpo de crianças, de meninas, de mulheres, que não ocorrem, nem mesmo em acidentes. Fique atento. Se você não sabe o que fazer, ore sim, mas busque orientação. Não no sentido de falatório, mas escolha uma pessoa que possa lhe ajudar a ajudar. Existe um ditado popular que em briga de homem e mulher, não se meta com colher, exatamente, com colher não, mas com orientação, com empoderamento, com vontade de proteger e de castigar. Algumas coisas que são crime precisam ser tratadas como crime. O programa de hoje deveria ter mais uma hora, mas nosso tempo está terminando. E nós vamos continuar na próxima semana e eu acho que eu vou arriscar dizer, vamos falar da Lei Maria da Penha. Mas numa perspectiva bíblica cristã, o que nós podemos ser e fazer. Léo, por favor, nos traga a interação do nosso povo neste dia, para que possamos saber o que se passa.
Bom dia, pastor Ayrton, tudo bem? Olha, o pessoal está ligado aqui, vamos começar no YouTube. O Heron Hilgenberg diz, abençoado programa, manda um abraço aí. A Neuza Gude, ela diz, bom dia, ela é de Cacoal, em Rondônia. Cacoal, o pastor Geraldo lá não pega nem fila lá, né? Porque o pessoal adora ele lá, né?
Exatamente.
No Facebook tem a Elisa Tesk Feldman, tá dando bom dia, a Taninha Vitória, também a Olinda Lutke, a Dulce Elizabeth, a Irene Prestes, também a Ida Marlene Bundi, a Elaine Cook Zaduski, a Janete Diben Travaini, a Tânia Cunha, também a Adriana Hergert, a Selmira Santana, a Eliana Brick, o Josi, acho que é Josi, ou José, Josi, Djalma Albuquerque Pereira, Ademir Stahl, falei certinho agora o Stahl, oh, né? Tô melhorando. Quem mais aqui? A Elisete Benck, a Liane Auel, também a Ida, acho que eu já falei, a Ida Marlene, a Maria Nevitz e a Jaqueline Inês Maurer. Né? O pessoal está acompanhando o programa, dizendo que o programa é muito bom, é maravilhoso. Continue com este abençoado programa, pastor. E desejando um bom dia a todos.
Muito obrigado pela interação. Hoje, meu destaque vai para a Dulce. Eu não tinha o zap dela, mas por causa da pesquisa sobre acolhimento, ontem eu recebi a informação, trocamos algumas mensagens e hoje de manhã lembrei de mandar o link para ela. Que bom, Aracaju na escuta. E todos os demais também, muito obrigado. Eu tenho conseguido sempre responder, inclusive questões um pouco mais específicas que são postas no chat. Eu tenho usado o Messenger para dialogarmos e aprofundarmos alguns diálogos. Às vezes até mesmo recebo algum telefonema, alguma mensagem de áudio pelo Zap, e a gente tem conseguido sempre interagir. Com certeza, a presença e a audiência de vocês é que move e nos dá sempre ânimo para já começar a semana com um programa. Segunda-feira ela é desafiadora para um programa, porque a gente precisa deixá-lo pronto durante o final de semana. Né? Mas é uma alegria. Hoje já estamos no programa número 22. Eu não imaginava que eu ia fazer uma sequência e seguindo a prática de colegas. Então eu também numerei e com isso eu sempre tenho na minha frente aqui a numeração dos programas. Legal, como palavra final, Deus nos protege do inferno por meio da fé em Jesus Cristo e nos dando diferentes dons, Ele nos dá uma proteção, aliás, nos faz protetores reais, de pessoas reais em situações reais. A vida é múltipla. Há muitas faces, há muitas situações. Ninguém de nós é completo. Ninguém de nós vive toda a proteção sozinho. Nós precisamos uns dos outros. E nesta necessidade de convivência e convivialidade, existem aspectos que nos expõem situações onde nós não vamos saber lidar sozinhos. E precisamos ir avante, procurando ajuda. Que Deus continue nos fortalecendo nesta caminhada e nesta ação. A proteção envolve amor. Proteger não é esconder o erro do outro, mas é ajudá-lo a tratar, arrepender-se e viver. Mas proteção é evitar sofrimentos ao outro. É buscar criar um ambiente de segurança. Não precisamos entrar numa paranoia e desconfiar de todo mundo, mas somos humanos e pecadores. Precisamos um mínimo de protocolos de segurança na convivência social. Você não dá a sua senha bancária para qualquer pessoa. Por quê? Às vezes você dá senhas da sua vida pessoal e até mesmo íntima para pessoas que você não tem domínio do que farão com as informações. E aí, muitas pessoas são chantageadas e precisam ser protegidas na vivência, nas situações que lhe foram impostas e precisam de ajuda. E você pode ser instrumento de ajuda nessas horas. não só para os filhos, não só para a esposa, não só para a família, mas de uma forma mais ampla, como cristão e cristã, junto à vida de outras pessoas que estão sendo atacadas ou mesmo desrespeitadas, para que possam ser protegidas. E eu vou ler de novo Provérbios 31, 8 e 9. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. É isto por hoje. Que Deus continue nos abençoando, nos protegendo e fazendo instrumentos da sua graça e do seu amor, oferecendo proteção às pessoas. Proteção no sentido de dar segurança, manter a autonomia e conceder liberdade. Deus abençoe.